Está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Maringá enfrenta a paralisação no transporte coletivo. A cada hora, 10 mulheres sofrem violência no Paraná. Após fim da Lava Jato no Paraná, Supremo Tribunal Federal ainda tem 257 processos da operação em tramitação. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira de céu com muitas nuvens na região metropolitana de Curitiba e litoral do Paraná, com a possibilidade de garoa ocasional. Na maior parte do interior do estado, o tempo segue estável, sem chuvas previstas. O calor é mais significativo no oeste e no noroeste paranaense, regiões onde há pequena chance de alguma chuva rápida à tarde. Temperatura máxima prevista para Jacarezinho é de 31 graus. Em Londrina e Maringá, 29 graus. Telêmaco Borba, 30 graus. Cascavel, 26 graus. Em Foz do Iguaçu e União da Vitória, a máxima prevista é de 29 graus. Pato Branco, 28 graus. Ponta Grossa, 23. Em Curitiba, deve fazer até 27 graus. Em Paranaguá, no litoral do estado, 29 graus. E Maringá enfrenta a paralisação no transporte coletivo. Quem conta a situação na cidade é a repórter Letícia Tristão.
Os trabalhadores da TCCC, o Transporte Coletivo Cidade Canção, paralisaram as atividades nesta segunda-feira. Quem precisou do transporte coletivo teve que arrumar outro jeito de se locomover. 100% do efetivo não trabalhou. A reivindicação inicial dos motoristas era o pagamento do percentual que estava faltando referente ao salário do mês de janeiro. Mas depois, o Sintromar, o Sindicato dos Trabalhadores em Veículos Rodoviários de Maringá, afirmou que a categoria adicionou às reivindicações questões que estavam em aberto, como a assinatura do acordo coletivo do ano passado e o pagamento do PPR, o Programa de Participação nos Resultados e Horas Extras. Ao final da tarde, o administrador executivo da TCCC, Roberto Giacomelli, informou que a empresa efetuou o pagamento do que estava faltando e convocou os trabalhadores a voltarem a circular os ônibus, que fazem o transporte coletivo de Maringá e os metropolitanos de Sarandi, Paissandu, Dr. Camargo, Floresta e Itambé.
Nós conseguimos, com muito esforço aí dentro do próprio grupo, né? Conseguimos buscar recurso e fizemos o depósito da diferença salarial da Cidade Canção e da Cidade Verde também. E estamos convocando todos os funcionários para que voltem ao trabalho o mais rápido possível, para que a gente possa retomar a atividade.
A categoria, né, afirmou que agora os motoristas estão pedindo outras reivindicações, né, com relação ao acordo e ao PPR.
Veja bem, essa aí já é uma discussão já do ano passado, que ela não foi concretizada, né, até por conta da própria pandemia. E não temos a menor possibilidade de discutir isso nesse momento. A paralisação atual ela foi baseada na falta do pagamento integral dos salários. Então, não tem motivo para discutir e inovar agora. De pronto, a gente pode garantir que não tem como negociar isso, sem possibilidade alguma.
Já teve alguma sinalização dos motoristas de voltar?
Veja bem, nós fizemos uma conversa agora com uma grande massa ali, são bastante funcionários, né? No sentido de explicar esse pagamento da diferença salarial e pedimos, né, no sentido que pudesse voltar ao trabalho e atender a população de Maringá e região.
No entanto, segundo o vice-presidente do Sintromar, Emerson Silva, essa notícia não surtiria mais efeito na posição dos motoristas. Agora, os trabalhadores querem que as demais questões sejam resolvidas, como o acordo coletivo e o pagamento do PPR. Ainda segundo Emerson, o movimento de paralisação não é sindical e começou motivado pelos próprios motoristas.
Há uma deliberação da própria categoria, só volta a trabalhar depois que for pago o PLR, renovação do acordo coletivo e que seja realizado o reajuste salarial que está atrasado desde do mês de junho da data base do ano anterior, né?
Então a reivindicação inicial que era com relação ao pagamento do salário não vai surtir efeito agora?
Não, porque agora eles, segundo a própria deliberação da categoria, né? É que eles querem resolver tudo agora nesse movimento, né? Esse movimento, ele nasceu dos próprios trabalhadores, né? O sindicato cabe apoiar, né? mas isso daí é uma deliberação da própria categoria, né?
Ainda nesse diálogo, a Prefeitura de Maringá notificou a empresa para que pelo menos 30% do efetivo voltasse a trabalhar e para que a empresa apresentasse um descritivo financeiro da atual situação da empresa. A TCCC afirmou que vai responder o executivo no prazo de 24 horas.
A empresa vai fazer a resposta em tempo hábil. Nesse assunto aí, ela deu 24 horas para a empresa.
De Maringá, Letícia Tristão.
Após o anúncio do fim da força-tarefa da Lava Jato no Paraná na semana passada, o gabinete do ministro Edson Fachin divulgou nesta segunda-feira um balanço da operação no Supremo Tribunal Federal. Fachin é o relator dos casos ligados ao esquema de desvios na Petrobras que tramitam no Supremo. De acordo com o balanço, concluído no último dia 5, há 257 processos relativos à Operação Lava Jato em tramitação na Corte. Foram denunciadas 102 pessoas no âmbito da operação até janeiro deste ano. As denúncias envolvem políticos no exercício de cargo e com prerrogativa de foro privilegiado no tribunal. Do total de denúncias, 8 foram rejeitadas. De acordo com o gabinete de Fachin, também houve 221 mandados de busca e apreensão na corte, 12 prisões preventivas e 4 condenações. Já na primeira instância da Lava Jato, nas varas federais dos estados, houve 1.450 mandados de busca, 132 prisões preventivas e 278 acusações. Em relação às denúncias, 27 denunciados viraram réus, com 4 condenações e 2 absolvições. Fachin é o relator de 21 ações penais. De acordo com o balanço, foram homologadas 21 colaborações premiadas pelo ministro Teori Zavascki, morto em 2017, 77 pela ministra Carmen Lúcia e 21 pelo ministro Edson Fachin. De acordo com o relatório no STF, foram arrecadados mais de R$ 956 milhões em pagamentos de multas em colaborações premiadas. Foram arquivados 32 inquéritos, de 2017 a 2020. Na semana passada, foi anunciado que o grupo de procuradores da Lava Jato no Paraná passou a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Federal. A Força-Tarefa Paranaense deixou de existir, mas alguns de seus integrantes passaram a atuar no GAECO com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos. A medida atende a uma determinação da Procuradoria-Geral da República, chefiada atualmente por Augusto Aras. E os deputados estaduais discutem vacina, volta às aulas e pedágio no Paraná no início dessa semana.
Com uma pauta enxuta programada para esta segunda-feira, os deputados estaduais optaram por repercutir outros temas. O principal deles foi a questão das novas concessões de pedágio, assunto que teve 2 audiências públicas realizadas no fim da última semana na região oeste, em Cascavel e Foz do Iguaçu. O modelo com taxa de outorga, proposto pelo governo federal, é criticado por gregos e troianos na Casa Legislativa e foi discutido por quase todos os deputados que se pronunciaram na sessão plenária. Além disso, o deputado Michele Caputo, do PSDB, questionou a quantidade de doses da vacina contra a Covid-19 enviadas ao Paraná, menor do que a outros estados com população semelhante. Ele se dirigiu ao governo estadual perguntando se haverá compra da vacina diretamente pelo estado. O deputado professor Lemos, do PT, diz estar preocupado com a determinação estadual a respeito da volta às aulas e citou o caso do Amazonas, que teve um colapso no sistema de saúde após o retorno, com 1/3 dos professores contaminados. Ele pediu um esforço maior do governo estadual para vacinar a população o mais rápido possível e programar a retomada das aulas presenciais após a imunização. Já o deputado Tadeu Venere, do PT, avaliou que a resolução que permite o retorno às aulas no Paraná passa responsabilidades do Estado para os diretores das escolas na questão sanitária. O líder do governo na casa, deputado Sembacre, do PSD, ressaltou que o projeto apenas coloca a educação como atividade essencial, mas que não obriga os municípios ao retorno, e ainda que os pais têm autonomia para decidir enviar os filhos para as atividades presenciais ou não. Repórter Amanda Iargas.
Os vereadores de Curitiba aprovaram em primeira discussão nesta segunda-feira o projeto de lei que determina a multa para qualquer pessoa que furar fila na vacinação contra a Covid-19. O projeto volta a ser apreciado nesta terça-feira. Caso haja aprovação novamente, o projeto de lei é encaminhado ao prefeito Rafael Greca para sanção. Esse novo projeto deve alterar a lei municipal que pune qualquer pessoa ou empresa que descumprir medidas sanitárias no combate à Covid-19. Isso porque o texto a respeito dos fura-fila, aprovado pelos vereadores nesta segunda, deverá ser incluído na lei já existente. A punição valerá para qualquer cidadão, incluindo agentes políticos. E as refinarias do Paraná ainda não foram vendidas pela Petrobras. As informações com José Ville.
Economia. Vamos ao destaque da economia. A Petrobras está negociando a venda de suas refinarias, duas delas no Paraná. Mas a venda da Repar, refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, não foi concluída. Segundo a Petrobras, as ofertas apresentadas até aqui não foram consideradas suficientes pela empresa. E com isso vai ser iniciado um novo processo de venda. Também no Paraná está à venda a unidade de industrialização do xisto, que fica em São Mateus do Sul. A Petrobras alega que a unidade não é economicamente viável. Em outros estados, as vendas estão indo adiante. Na Bahia, a Petrobras confirmou a venda da refinaria Landulfo Alves. Uma empresa dos Emirados Árabes, que atua no Brasil, ofereceu US$ 1,6 bilhão pela refinaria. E agora a assinatura do contrato está sujeita à aprovação dos órgãos fiscalizadores. Também estão na lista para serem vendidas as refinarias Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul, Isaac Sabá no Amazonas, Abreu e Lima em Pernambuco, Gabriel Passos em Minas Gerais e a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, que fica no Ceará. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, a cada hora, 10 mulheres sofrem violência no Paraná. Estudantes doentes podem pedir reaplicação do Enem Digital. E ainda as notícias do esporte. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.